Olá, eu sou o Chico Almeida.
E eu sou Daniele Santos.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, a Escola de Formação da Contag reúne dirigentes de todo o país para o segundo módulo do curso de formação político-sindical.
E mais, Conselho Nacional de Saúde aprova Política Nacional de Saúde para a População do Campo e da Floresta.
Juventude, a força do movimento sindical.
A Escola Nacional de Formação da Contag, Enfoque, promove até o dia 15 de agosto a primeira etapa do segundo módulo do Curso Nacional de Formação Político-Sindical.
É isso mesmo, Daniele. O evento serviu para comprovar o novo perfil do sistema Contag. Cresce cada vez mais a presença das mulheres e da juventude nas discussões do movimento sindical. A repórter Cileia Pontes confere os detalhes.
A atuação feminina e dos jovens no movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais está cada vez mais fortalecida. É o que afirma a secretária de Formação e Organização Sindical da Contag, Raimunda de Macena. Ela participou do Curso Nacional de Formação Político-Sindical da Enfoque e acredita que a atuação desses novos agentes multiplicadores renova o conceito da escola.
O que é mais gratificante é saber que 52% desse público são jovens, estão numa faixa etária de idade até 32 anos e que 53% são mulheres. Porque a escola, ela trabalha com um dos princípios da PNF, que é uma escola onde olhe principalmente as mulheres e a juventude que estão chegando agora.
Um dos casos é o da coordenadora estadual de jovens da FETAG do Rio de Janeiro, Vanessa Cristina, que participou do curso.
Começou nova no movimento, eu pretendo aprender muito. Eu comecei no movimento no final do ano passado. Quanto maior a quantidade de aprendizado, melhor para mim poder estar passando para minha base. E uma segunda expectativa é me tornar uma multiplicadora do movimento.
O segundo módulo do Curso Nacional de Formação Político-Sindical da Enfoque termina no dia 14 de agosto, quando é comemorado o segundo aniversário da escola. Para Raimunda de Macena, a participação dos estudantes em cursos como esse reforça o interesse do movimento sindical do campo em aprimorar suas capacidades em áreas estratégicas de atuação.
Esses 2 anos da escola nos revela que nós estamos no caminho e devemos continuar investindo na formação política e ideológica dos trabalhadores do campo brasileiro.
O próximo encontro do curso será de 1º a 12 de dezembro em Brasília.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Sindicatos, federações e confederações filiados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, participaram na primeira semana de agosto da 12ª plenária da entidade em São Paulo.
O evento foi antecedido pela 2ª Plenária Nacional de Mulheres da CUT, no dia 4 de agosto. Mais detalhes com o repórter Pedro Henrique Barreto.
Criada em 28 de agosto de 1983, a CUT está completando 25 anos de existência. A 12ª Plenária Nacional da entidade, de 5 a 8 de agosto, foi um momento de avaliar a atuação da Central nesses 25 anos. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, participou do encontro. Ele avaliou a importância da CUT para a classe trabalhadora nas últimas décadas.
Primeiro, do ponto de vista do fortalecimento das lutas do movimento sindical de forma combativa, autêntica, discutindo tanto as questões e reivindicações das diversas categorias frente ao patronato e ao governo, quanto também a discussão da democratização interna do movimento, o fortalecimento da organização sindical como instrumento de luta e defesa dos interesses dos trabalhadores, e não como mecanismo apenas de agregação e de oportunidade para dirigentes que se eternizam à frente das suas organizações, dos sindicatos, nas suas federações e confederações.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, lembra que nesses 25 anos, a Central foi a entidade que mais abriu espaço para os debates sobre as mulheres.
Então, esses 25 anos de ousadia dos trabalhadores, que é os 25 anos de criação da Central Única dos Trabalhadores, nós fazemos um balanço absolutamente positivo. Porém, nós também pautamos muitos desafios que ainda estão colocados para nós. Então, o balanço que eu faço é positivo, tanto no avanço da política de gênero, quanto no avanço da política das questões que são do conjunto da classe trabalhadora.
Durante a 12ª plenária, a CUT prestou homenagens a sindicalistas já falecidos, como Chico Mendes, Margarida Alves, Maria Edinalva e Lúcio Guterres.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E na semana passada, a participação da agricultura familiar no Programa Nacional de Biodiesel foi tema de encontro entre as federações do Nordeste, a CONTAG e a empresa Brasil Ecodiesel.
Pois é, Daniele, a reunião aconteceu em Recife, Pernambuco. Quem traz as informações é a repórter Andréa Póvoas.
Nos dias 5 e 6 de agosto, o movimento sindical discutiu com a Petrobras, a empresa Brasil Ecodiesel, novas regras para os contratos de biodiesel com a agricultura familiar para a safra 2008-2009. Também foram tratadas mudanças nas instruções normativas para o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O assunto tem sido debatido também nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O objetivo é melhorar a política de financiamento do Pronaf Biodiesel e garantir que as empresas cumpram os contratos que foram acertados para a compra e venda de oleaginosas. É o que explica o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares.
Nós estamos fazendo todo o roteiro nas grandes regiões do Brasil, trabalhando a questão do nivelamento e também discutindo proposições sobre o Programa Nacional do Biodiesel. A expectativa com relação aos contratos com as empresas é de que a gente tenha contratos que venham a ser efetivamente cumpridos, tanto por parte das empresas como por parte dos agricultores familiares, e que com isso a gente garanta efetivamente renda e também a condição da diversificação nas propriedades rurais, como forma de nós termos no biodiesel não só a produção de oleaginosa, mas também a produção com segurança alimentar.
O agricultor familiar do semiárido pernambucano é um dos que mais sofrem com a falta de assistência técnica, o que dificulta sua participação no Programa Nacional de Biodiesel. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, FETAP, Aristides Santos, acredita que somente com uma política mais clara será possível aumentar a produção da mamona no estado.
Dependendo da região, tem uma produção já razoável, mas ela podia ser bem melhor se nós tivéssemos uma política de financiamento mais clara, um apoio maior do governo do estado e do governo federal, inclusive no financiamento do ponto de vista do beneficiamento da produção, para que pudesse agregar mais valor ao produto.
Outras culturas de oleaginosas como pinhão manso, girassol e dendê estão em fase de estudo para serem implantadas em Pernambuco. A Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário tem feito diagnóstico sobre a situação das oleaginosas em todo o Brasil. E nos dias 19 e 20 deste mês, será realizado em Manaus um encontro regional com todas as federações do Norte, com o objetivo de incluir a região no Programa Nacional de Biodiesel.
Os direitos das mulheres do campo.
E a Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, completou 2 anos na primeira semana de agosto, Chico.
Exatamente, Daniele. E a novidade é que o número de denúncias de agressões contra as mulheres aumentou na Central de Atendimento à Mulher. O número é o 180. A ligação é gratuita.
É, Chico, e aumentaram também os pedidos de informação sobre a lei. Para quem ainda não sabe, a Lei Maria da Penha garante punição rigorosa para homens que ameaçarem ou agredirem física e psicologicamente mulheres em ambiente doméstico ou familiar.
E a partir da implementação da lei, homens que agredirem as mulheres são presos em flagrante ou podem ter decretada prisão preventiva. E as mulheres, Daniele, não precisam mais sair de casa quando a violência acontece. Quem sai é o homem.
A pena para os agressores aumentou de 1 para 3 anos em regime fechado. A lei é válida tanto para o campo como a cidade.
Exatamente isso. E o combate à violência contra mulheres que vivem no campo é uma das bandeiras de luta das trabalhadoras rurais. Nesta semana, elas serão representadas em Brasília na Jornada de Luta das Margaridas.
É isso mesmo, Chico. A mobilização organizada pelo movimento sindical ocorre de 11 a 15 de agosto e representa a continuidade de negociação da pauta da Marcha das Margaridas 2007.
saúde e qualidade de vida para o campo.
E olha só, Daniele, o Conselho Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério, aprovou no dia 1º de agosto a criação da Política Nacional de Saúde para a população do campo e da floresta.
É isso mesmo, Chico. O repórter Pedro Henrique Barreto tem as informações.
Garantir qualidade na saúde das populações do campo e da floresta. Esse é o objetivo do texto aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. O documento segue agora para a apreciação do grupo tripartite, que tem representantes dos governos federal, estaduais e municipais. O encontro será no dia 28 de agosto. Na opinião da secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, a participação ativa do movimento sindical nas discussões com os conselhos foi e continua sendo decisiva para a aprovação imediata do texto.
Nosso principal papel nesse momento é fazer essa articulação para que ela consiga ser aprovada nessa última instância, assim como ela foi no Conselho Nacional. Eu acho que foi uma aprovação muito importante, eu acredito que inclusive histórica, porque muitas políticas ficam no trâmite do Conselho Nacional de Saúde, às vezes até um ano, né? E nesse sentido, eu acho que foi muito interessante, porque nós pautamos agora no Grito da Terra, o ministro pautou o Conselho Nacional de Saúde para colocar na pauta. Na reunião de junho do Conselho Nacional, ela foi apresentada e hoje já foi aprovada.
A elaboração e implementação de uma política de saúde para a população do campo e da floresta foram prometidas pelo presidente Lula durante a Marcha das Margaridas em agosto do ano passado.
Os direitos das mulheres do campo.
E na última semana, as trabalhadoras rurais do Piauí participaram da terceira plenária estadual das mulheres na cidade de Teresina.
O evento teve como objetivo capacitar e formar lideranças em favor da luta das mulheres no campo. A reportagem é de Andréa Povas.
A desburocratização do Pronaf Mulher, a participação de mulheres no projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário e também na agroecologia foram os principais temas discutidos na terceira plenária estadual de mulheres do Piauí. O evento foi realizado entre os dias 7 e 9 de agosto em Teresina e contou com a participação de 150 trabalhadoras rurais. A expectativa da Secretaria de Coordenação de Mulheres da FETAG Piauí é integrar as ações de 222 municípios após a realização da plenária. Quem explica é a titular da coordenação, Rosalina Rodrigues.
Nós temos umas estratégias políticas de estar formando essas mulheres, que é o nosso objetivo, a nossa preocupação desde o início, de quando chegamos aqui nessa coordenação, é estar formando as mulheres, capacitando as mulheres, empoderando as mulheres, para que elas possam ter força, ter a coragem de se sentir autônoma, protagonista dessa luta das desigualdades.
Na opinião da presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município piauiense de Água Branca, Deugleide Gonçalves, o encontro foi fundamental para capacitar e formar lideranças no estado.
Na verdade, a gente espera que as coisas melhorem mais, principalmente que a gente vai estar lá discutindo sobre a agroecologia, o Pronaf Mulher, para a gente estar se capacitando mais sobre esses programas, de como a gente vai lutar juntos para conseguir trazer para a nossa base.
Durante a realização da plenária, foi feita a Jornada Estadual das Margaridas. Houve um ato público para homenagear as mulheres que lutaram pelas causas das trabalhadoras rurais no estado. A luta e a história da sindicalista Margarida Alves também foi lembrada na manifestação. O evento teve como objetivo preparar as mulheres do estado para a Plenária Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, marcada para novembro, na capital federal.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70343970, Brasília, Distrito Federal.
Daniele, esta notícia vai interessar aos empreendedores da agricultura familiar. já começou a seleção dos expositores da Quinta-feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária.
É isso mesmo, Chico. Neste ano, a feira ocorre no período de 26 a 30 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. As informações são de Cileia Pontes.
As comissões estaduais que vão selecionar os expositores já estão formadas. Os interessados em levar seus produtos para a Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária podem entrar em contato com seus sindicatos, federações ou delegacias estaduais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Em anos anteriores, o evento ocorria em Brasília, mas este ano será no Rio de Janeiro. O coordenador-geral de Planejamento e Implementação de Projetos do MDA, José Adelmar Batista, explica que os critérios básicos exigidos para quem quer participar da feira é que seja agricultor familiar e que esteja em um grupo produtivo. Ele informa que outras condições devem ser observadas pelos produtores ao solicitar a inscrição na feira.
Primeira coisa, tem que ser produto industrializado a partir da agricultura familiar, da matéria-prima da agricultura familiar, feita pelos agricultores familiares. Tanto vale para produto industrializado, alimentos, essas coisas, como também para artesanato. E tem que o produto estar legalizado do ponto de vista como for alimento sanitário e tributário e fiscal, ou seja, um produto que possa transitar legalmente.
José Batista lembra que os agricultores familiares devem estar em dia com todos os documentos referentes aos produtos. O coordenador-geral de Planejamento e Implementação de Projetos do MDA explica também quais os custos para os expositores.
A gente oferece o stand montado, o transporte dos produtos e de volta, para que ele volta no caso que sobrar, e a hospedagem, incluído o café da manhã, para um representante de cada empreendimento. O restante da despesa durante a viagem, outras despesas de alimentação lá no local da feira é por conta de cada empreendimento. É a contrapartida que o expositor tem que oferecer para poder participar.
Este ano, vão participar da feira 530 expositores, segundo a estimativa do Ministério.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Saudade, cantada por Edson e Hudson, composição deles e de Beijinho.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!